not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
Bom dia, Mariana. Como é que estás?
Está tudo bem. Vamos falar aqui de um tema hoje que me interessa particularmente. Portanto, estou muito
Estás
agradada com
entusiasmada.
esta ideia. Estou muito
Então,
entusiasmada.
vamos lá começar, pá, que isto o tempo, já sabemos que no final o tempo escasseia, portanto, mais vale irmos
É
começarmos aqui
verdade.
pelo assunto. Então, conta-me
Então.
lá o que é que te enche a alma de augúrio existencial. Será que posso dizer augúrio? Não sei, mas existencial.
Não diria que é bem encher-me a alma, mas é uma das coisas certas na vida, que não é a morte, é pagar impostos.
Sim. Olha, mas conta-me lá, porque eu acho que aqui, quer dizer, vamos falar sobre morte e impostos, não é?
Vamos falar sobre morte e impostos, portanto, é dois em um, é de facto
Dois em um.
duas coisas a que ninguém pode fugir.
Ok.
Ou enfim, é o que muita gente tenta, mas enfim, muitos falham. Ou à morte, ninguém consegue escapar. A pagar impostos, se fores muito rico, é mais fácil escapar. Mas pronto, mas isto para enquadrar o tema que desta semana, vamos falar sobre imposto sobre heranças. Isto foi uma discussão que teve bastante acesa na última semana, porque houve algumas personalidades do nosso país que vieram falar disto para a praça pública. Houve uma entrevista da Susana Peralta para a Visão que despoletou todo um debate sobre heranças e sobre taxar heranças em Portugal. É uma coisa que não é nova, ou seja, há muitos países que taxam heranças, Portugal já taxou. Até 2004 tínhamos o imposto sobre sucessões e doações, que basicamente era um imposto que recaía de forma progressiva, ou seja, era quanto mais herança fosse, mais taxado era, e recaía sobre qualquer herdeiro, quer fosse herdeiro direto, filho, pai. Ou seja, por acaso acho que não era descendente, não sei se era só, se era só descendente ou se também era ascendente, mas herdeiros diretos, mulher, marido, o que fosse, portanto, todos eram taxados na herança que recebiam. A partir de 2004, esse imposto deixou de existir e passou a existir o imposto de selo. O imposto de selo apenas se aplica. Ou isenta os herdeiros diretos, ou seja, apenas se aplica a herdeiros indiretos que não receberiam a herança, a não ser por vontade expressa da pessoa por outros meios. Pronto, portanto. Basicamente, mudou-se um bocadinho o mecanismo e mudou-se também o conceito, a filosofia por trás do próprio imposto, não é? Ou seja, as heranças deixaram de ser taxadas da mesma forma. E, portanto, há aqui várias frentes que eu gostava de discutir contigo, porque este, lá está, é um assunto que, tal como qualquer outro, quando se fala de impostos, e nós já falamos aqui de impostos várias vezes no podcast, levanta muitas questões. Levanta questões de eficiência, ou seja, se é ou não eficiente pagarmos um determinado imposto. Também levanta questões sobre se queremos ou não queremos pagar esse imposto e para que é que ele serve no final. Quer seja para que é que serve a receita arrecadada pelo imposto, quer seja para que é que serve qual é o intuito daquele imposto, porque muitas vezes não é apenas. Arrecadar receita fiscal, há outros motivos pelos quais podemos querer taxar, e taxar heranças tem uma função importante na redução das desigualdades, que também vamos falar aqui no podcast. Mas depois há um lado também de muita aversão a impostos em geral. Mesmo que não recaiam sobre grande parte da população, porque normalmente quando se fala de taxar capital ou taxar heranças, taxar riqueza, há dois argumentos que se levantam muito. Um deles é a dificuldade de o fazer, porque quem é mais rico tem mais capacidade de
Exatamente.
fugir aos impostos, e o capital é mais móvel do que qualquer outra coisa. Portanto, o trabalho, tocando uma pessoa, não, é mais difícil uma pessoa sair do país ou mudar de país para deixar de pagar um imposto sobre trabalho, mas é muito fácil uma pessoa com capacidade financeira tirar o dinheiro do país e aplicá-lo noutro sítio, quer seja num paraíso fiscal ou noutros instrumentos que permitam escapar aos impostos de uma forma legal. Porque há formas ilegais, mas isso tem outras questões por trás. Portanto, a dificuldade, mas também uma grande aversão para pagarmos impostos. Um dos grandes exemplos disto é o imposto, ou foi a grande discussão à volta do imposto de morte d'água,
Sim, que quase ninguém beneficiava.
que basicamente é um imposto, ficou conhecido como imposto de morte d'água, mas é o adicional sobre o IMI. Ou seja, o adicional sobre o imposto que pagamos sobre as nossas casas, que temos, não é? Ou seja, que são nossas, é um adicional que só se pagaria para imóveis com valor patrimonial acima de €500.000. A maior parte das pessoas não tem nenhum imóvel com este valor patrimonial. E é valor patrimonial, nem é valor de mercado, portanto, isso ainda mesmo com o boom dos preços das casas, também não influencia isso. E mesmo assim, a grande parte da população estava contra, ou seja, socialmente, havia um sentimento muito negativo pela apresentação daquele imposto. O mesmo se passa nos Estados Unidos, quando a Elizabeth Warren ou o Bernie Sanders falavam de taxar. As transações financeiras para poder financiar, por exemplo, cancelar a dívida dos estudantes, que é super elevado e um problema gigante para o início da vida da maior parte dos estudantes universitários que estão afundados em dívida e ainda nem saíram da universidade.
Pois, exatamente, sim.
E mesmo assim, ou seja, há aqui toda uma carga negativa sobre pagarmos impostos. Mesmo quando, se pagarmos impostos, mesmo quando não nos afeta a nós, ou não afeta a grande parte da população, e até poderia ajudá-la. A minha pergunta para ti, e eu acho que queria discutir isto contigo exatamente por este ângulo, que é: normalmente os impostos sobre heranças são vistos como mecanismos de distribuição de riqueza. À partida, né? Ou seja, para termos mais ou menos todos uma mesma igualdade, partimos mais ou menos todos no mesmo sítio, mesma igualdade de oportunidades. A maior parte das pessoas responde a este argumento com alguma aversão a querermos tirar aquilo que uma pessoa honesta e trabalhadora taxa quer passar ao seu filho. Como é que tu achas que a mensagem, como estamos a falar sobre este tema, pode mudar de forma a conseguirmos algum dia falar sobre impostos de uma forma clara, sem este ruído todo à volta?
Excelente questão. Vou já primeiro, vou então dividir aqui em três partes já a minha análise. Só em primeiro lugar, responder à tua resposta. Em segundo lugar, há aqui um bocadinho de contexto português sobre esta situação. E depois ter mais a aprofundar a minha discussão filosófica sobre o tema de impostos sobre a herança específica. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a resposta a como é que nós vamos ter melhores a abolir a questão dos impostos. É abolir esse trauma que existe todo em relação aos impostos, é falar dos benefícios que o Estado traz às pessoas. Porque eu sinto que o problema, quando as pessoas, até naquele que nós já discutimos aqui, acho que ele se chama Pedro Guerreiro, ou até ou quando nós já discutimos esse caso, é que existe a narrativa que o Estado está a meter-nos a mão ao bolso e a roubar-nos. E que é dinheiro que é usado para absolutamente nada. Portanto. Não é um problema, eu não acho que seja um problema que se resolve. E aliás, quando dizem assim, até quando estamos a discutir, principalmente com pessoas que não gostam de pagar impostos, mas os países escandinavos pagam muitos impostos e lá não há problema nenhum, e até é um país bastante desenvolvido. Mas eles dizem sempre: ah, mas lá tu tens uns serviços públicos que funcionam. Bom, eu acho que em Portugal, eu acho que existem aqui duas coisas, que é verdade que nós temos serviços que funcionam mal. Eu diria principalmente, eu acho que se tivesse que dizer um que funciona extraordinariamente mal é a justiça. A saúde, tá, mas por exemplo, a saúde está neste momento com um grande problema, principalmente a nível dos profissionais, mas a verdade é que os níveis operacionais do Serviço Nacional de Saúde têm aumentado e existe efetivamente melhorias na medicina em geral. Portanto, com isto eu não quero dizer que o Sistema Nacional de Saúde não está a ser degradado. O que eu quero só dizer é que efetivamente os serviços de saúde em Portugal funcionam. E como nós temos as escolas, por exemplo, eu sempre, felizmente, ainda há muita gente que utiliza escolas públicas e universidades públicas, e que eu saiba, o dinheiro não vem aos trambolhões, e efetivamente vem do pagamento de impostos, de polícia, agora do pagamento de segurança. Portugal é um dos países mais seguros, essa segurança não vem do nada, efetivamente existem infraestruturas que asseguram isso, mas mesmo a nível de transportes públicos, etc, etc. Portanto, eu acho que a questão de nós, é a razão de pagar o IRS, a mesma razão de, isto é, o Estado. E deixa só dizer também aqui por último que houve um exemplo espanhol espetacular que eu adorei essa campanha. Eu por acaso não sei se te enviei, mas foi uma campanha que mostrava uma velhinha e que dizia assim: esta pessoa tem direito a acho que era todos os dias, vai sempre um auxiliar confirmar que ela está tudo bem e não sei quê. E depois falava dos tratamentos que ela fazia, tipo uma cena de um minuto. E depois no final aquilo terminava: aquilo não acontece nada, são os teus impostos que pagam isso. Pronto, portanto, eu acho que é aquela história que nós sempre falamos de, por exemplo, de perceber por onde é que vai os manuais gratuitos, mas que o Estado devia apostar nisso. Bom, agora um bocadinho de contexto só, e já vou voltar a este ponto, de mesmo em relação àquilo do posto hereditário e da minha posição. Já agora, em Portugal é muito engraçado, passas a saber que há um decreto-lei muito interessante, que é o decreto-lei número 287/2003. Que começa aqui a falar sobre a reforma que deu origem ao término do imposto sobre sucessões e doações, que foi terminado por quem? Quem é que tu queres? Quem é que foi a personalidade portuguesa que terminou com o imposto de sucessões e doações? Foi Cavaco Silva, Pedro Santana Lopes ou Paulo Portas?
Bem, que foi em 2004, não é? Quem é que estava na presidência, como primeiro-ministro em 2004?
Estamos aqui
Não
esta
sei.
dúvida. Não sabes, não estás aqui. Então foi o senhor Paulo Portas. Passa a saber
Paulo
que
Portas.
foi o CDS-PP que até tinha um slogan que é: o Estado não é o seu herdeiro. Acabou o imposto sucessório. O seu braço direito, CDS-PP. Bom, acabou com este tal imposto e reformulou-o para o imposto de selo passar a ser aplicado, tal como tu explicaste, 10% quando não é final. E passa a saber que o imposto de selo foi criado em 1660. Portanto, é um dos impostos mais antigos que existe em Portugal. Isso já é uma coisa que já se fala há muito tempo, mas que foi alterado. E que este imposto, para tu teres ideia, quando era utilizado em Portugal, foi uma coisa que o CDS puxou para isto acontecer e su surgiu num âmbito de uma reforma de tributação do património imobiliário e que na altura só representava 0,3% das receitas fiscais globais. Portanto, está aqui a dizer que cobraram-se, numa notícia do Público que eu estou a ver, cobraram-se em 2002 um pouco mais de 97 milhões de euros. Portanto, não estou a ver que isto esteja a ser assim um valor tão grande. Não, seja, não parece que seja um valor tão grande. Portanto, eu acho que isto é interessante, nós estarmos a discutir isto. E eu já vi que, por exemplo, na Europa é uma coisa relativamente comum, se nós estivermos a ver. Estou a ver aqui Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlândia. Olha a Irlanda, cá está, aqui os nossos. Adoro quando os liberais, quando os países, os exemplos liberais têm. Estamos a ver Itália, Japão, Coreia, Letónia, Holanda, Polónia, Suíça, Reino Unido, Espanha. O que eu acho só engraçado também, passas a saber, e também um bocado relacionado com o meu primeiro ponto, é que se tu pesquisares death tax, portanto, taxa da morte, vai aparecer coisas sobre exatamente esse imposto hereditário. Portanto, existe também aqui, pelo menos, o sucesso de associar sentimentos negativos a um imposto e de pegar exatamente nessa questão que é: porque é que tu hás de pagar uma coisa de alguém que tem uma pessoa morta? Bom, agora levantando então para a questão filosófica, que é: eu acho que nós todos derivamos do pensamento liberal que nasceu, e calma com o liberal, eu já vou explicar o liberal que vem aí. Nós nascemos todos um bocado daquele pensamento de Adam Smith, que é aliás, o pensamento económico e diria a fundação da sociedade ocidental e pelo menos da economia da sociedade ocidental. E como nós até estudámos, e bem, no, era com a Maria Eugénia, An
Eu já
History
não
of
mata,
Economic
sim.
Analysis, lembro-me que o Adam Smith tinha coisas que agora foram completamente deturpadas, que eu lembro dele defender, por exemplo, escola pública para todos e como isso era importante para empowering the people.
E o Graça Moura na FEP,
Ah, sim,
não é?
exatamente, pois. Portanto, isto é uma coisa que é muito engraçado, que nos meios economistas isso fala-se, mas depois na praça pública parece que o Adam Smith é um libertário, porque mencionou uma vez uma expressão que pegou bastante. E portanto, eu até citando Carlos Guimarães Pinto, na sua entrevista de 45 graus, eu disse que ele disse que aceitaria um imposto sobre heranças se outros impostos diminuiriam, no sentido em que o imposto sobre heranças numa sociedade perfeita faria todo sentido, porque se tu pensares aqui, é uma questão muito interessante, que é porque é que as pessoas são contra o imposto sobre heranças? Porque as pessoas o que querem é deixar coisas aos seus filhos. Porque eu acho que também existe aqui uma questão muito importante, é que, e até isto foi na discussão do Carlos Guimarães Pinto, até quando eles começaram-se a meter os dois por causa do imposto de sucessão, e é uma coisa que eu também já tinha lido bastante há muito tempo, é que o foco aqui, e é o único argumento que tem legitimidade para ser dado para não haver um imposto sucessório tradicional, isto é, da morte, é que uma pessoa deve ter direito a trabalhar a vida toda e a deixar as coisas àquilo, a deixar as suas coisas a quem quer, isto é, aos seus filhos. No sentido em que um imposto sobre herança deve ser muito mais pensado sobre um imposto quase sobre consumo, um imposto sobre a poupança, feita por alguém ao longo da sua vida, não sobre as pessoas que deixam. Isto é a decisão de alguém, isto é a preferência que alguém tem em relação ao seu dinheiro, de deixá-la essa em relação a essa pessoa. E portanto a questão é devemos taxar ou não essa questão, e parece mais um consumo, por assim dizer. Isto é, eu estou com a minha felicidade depende de eu deixar este dinheiro a esta pessoa. Portanto, é quase um consumo emocional, podemos assim dizer. Porque numa sociedade e cá está, porque é que as pessoas querem deixar o dinheiro aos seus filhos ou à sua descendência? Porque acham que esse dinheiro lhes vai dar jeito para eles poderem sucessar na vida, e cá está, para partirem mais à frente. Numa sociedade ideal, o Estado faria esse trabalho. Isto é, o Estado garantiria creches, saúde, segurança, educação, tudo top, tudo ao melhor nível. E a questão é, enquanto tu não tiveres um Estado social que pelo menos descansa as pessoas, delas não acharem que têm que deixar bastantes posses aos seus filhos para aí sim, para aí sim elas poderem ser alguém na vida ou poderem correr ou poderem chegar mais longe, aí vais ter sempre um imposto sobre a herança. E depois existe também aqui, só mesmo para terminar, existe aqui, tu falaste e bem, disseste uma coisa muito interessante, disseste uma coisa que é a questão do vínculo emocional, que é tu estás a mexer numa das unidades mais nucleares de uma sociedade que tem raízes judaico-cristãs, da cultura judaico-cristã, que é a família. Portanto, estás claramente a mexer nisto. E isso tem laços emocionais. Portanto, o que eu quero-te aqui dizer no final é, tu terias que, eu não sei até que ponto é que neste momento faria sentido. Imagina, seria um imposto, isto também para terminar com a minha opinião, seria um imposto que, se nós fôssemos catalogar todos os impostos e aqueles impostos que deveriam existir, este, para mim, seria um que deveria existir, principalmente com isenções bastante elevadas, no sentido em que terias, imagina, a partir do património, imagina, e depois aqui existe a questão, que é como é que tu tributas a riqueza, que isto também tens aqui um problema também muito maior, anterior ao problema da herança, que é tributar a riqueza, que é como é que tu determinas o valor da riqueza, que isto também é uma questão muito interessante. Mas a questão aqui mais é, terias de ter isenções bastante elevadas, porque, imagina, uma pessoa que herda uma casa deveria ter que pagar. Pronto, depois temos aqui a questão o que é uma casa, se for um casarão, se não for um casarão, etc, etc. E, obviamente, qual é que seria a taxa, e, por exemplo, uma coisa que eu também acho, mas isso eu também acho em relação a outros impostos na propriedade, que é se seria um valor pago imediatamente, por exemplo, logo, por exemplo, agora no IMT, eu não sou nada contra o valor do IMT, o que eu sou contra é teres que pagar toda a cabeça, estás a ver? Não poderes dividir exatamente como fazer por prestações e que dificulta muito a entrada na casa, mas a questão acho que deve ser um imposto, deve ser na mesma pago. E não sei se no contexto português, cá está, com esta deterioração que nós estamos a ver do Estado Social, com a própria esquerda a não conseguir fazer uma boa defesa da razão dos impostos, se fará sentido introduzir esse tema no debate público. E se irá compensar tanto a nível de riqueza fiscal, a nível de receita fiscal, para haver assim uma revolução tão grande.
Isto é, eu acho que há aqui muita coisa muito interessante, mas vou pegar aí no final, não no final, porque acho que sim, acho que a comunicação é muito importante, mas na questão de como é que se mede a riqueza. Há muita gente que está a trabalhar nisto, em todo o mundo, nos Estados Unidos principalmente. Os Estados Unidos são provavelmente o país mais estudado do mundo, devíamos estudar mais outros países que não os Estados Unidos.
É verdade.
Mas há exemplos feitos noutros países, em Espanha, em França. O Piketty tem imensos trabalhos sobre isso, o Saez, o Zuckerman nos Estados Unidos. E o que eles veem é mais ou menos, e também há trabalhos que começaram a ser feitos para Portugal, mas o que eles veem é que a distribuição de riqueza, apesar de ser muito complicada de medir, porque tem muitas componentes, não é? Porque tens riqueza em formato de depósitos bancários, tens riqueza em formato de casas, portanto, património imobiliário, tens riqueza em formato de participações em empresas, ações, portanto, capital. De private equity, não é? Ou seja, participação, património em empresas. E a forma como, ao longo da distribuição de riqueza, há uma. Por exemplo, ou seja, as pessoas que têm menos dinheiro têm a maior parte desse dinheiro aplicado em imposto, em depósitos. Ou seja, uma pessoa que tenha algumas poupanças tem essas poupanças em depósitos bancários, normalmente. Depois, obviamente, por exemplo, historicamente, Portugal e Espanha e muitos países europeus têm uma percentagem elevada de pessoas que têm casa própria, e portanto esse é o único ativo muitas vezes onde têm aplicado grande parte da sua poupança, e portanto ali na classe média normalmente vemos um aumento da poupança em casas, nesse tipo de património normalmente são primeiras casas. Depois, quando começas a ir um bocadinho mais para a frente na distribuição, começas a ver pessoas que têm segundas casas e terceiras casas. E depois, quando chegas de facto ao fim, ou seja, ao topo da distribuição, vês então os mais ricos têm mais participações em empresas, têm mais ações e têm um portfólio mais diversificado. Onde têm aplicado as suas poupanças. Portanto, uma possibilidade para taxar a riqueza, é também taxar, de forma diferente, e perceber onde é que ela está, e em vez de taxares, qualquer tipo de poupança, taxares a poupança que está de facto a ser acumulada no topo da distribuição de riqueza. E portanto, se calhar objetivamente deixar participações em empresas de uma forma mais progressiva e mais agressiva, também porque sabemos que há um trabalho que foi feito muito recentemente em 2022, eu vou tentar pronunciar os nomes dos autores, mas vou falhar, que é o Nekoe and Saim. Acho que é assim que se diz. Mas pronto, eles fizeram um trabalho na Suécia, em que eles basicamente o que veem é. Portanto, a Suécia tem um imposto sobre heranças, e o que eles veem é que taxar. Ou seja, o que eles provam, o que eles mostram no trabalho deles, é que o maior contributo para a desigualdade de riquezas está a vir das heranças mais elevadas. Portanto, taxar heranças pequenas, digamos assim, é completamente inútil para reduzir as desigualdades. O que de facto contribui para alimentar a desigualdade exacerbante nas sociedades pelo menos nas sociedades ocidentais com quem mais temos contacto, é taxar grandes riquezas. Porque são essas grandes riquezas que de facto passam de geração em geração e acabam por não por ter muitas vezes um grau de eficiência na sociedade, porque muitas vezes pensa-se que a aplicação desse dinheiro é feita de forma produtiva, ou seja, essas pessoas que têm essas grandes riquezas vão ser aplicadas em inovação,
Não, sim.
estimular a economia, criar postos de trabalho, criar empresas, criar novas formas de oligar a economia. Mas muitas vezes, quando há muito dinheiro concentrado, há uma espécie de um bloqueio em que o dinheiro fica apenas a gerar mais dinheiro, e é feito. Ou seja, isto de um ponto de vista muito objetivo e de um ponto de vista de crescimento económico, não é produtivo termos o dinheiro muito concentrado em poucas pessoas, numa pouca percentagem da população. Muitas vezes, quando a distribuição de riqueza está mais distribuída, lá está, permite aumentar o consumo e, portanto, aliar mais a economia, porque se calhar em vez de comprar, porque há coisas completamente obscenas, depois tem o lado filosófico disto tudo, que é relógios. Sei lá, eu vi no outro dia um boné a custar 1.000 euros,
Ah, isso era do
mas
Luís Paixão Martins. Aposto que isso é
exato,
através daí, sim. Que é o...
é
Mas isso é uma coisa
provável,
que
mas
é a riqueza escondida, por assim dizer. É, são códigos de transmissão e de comunicação entre os
pois,
ricos.
mas sim. Isso eu acho que é uma coisa social, tipo, enquanto sociedade, nós não sei se isso é uma coisa propriamente que queremos alimentar. Não queremos, eu acho que não queremos. Também eu não custa-me imenso, e foi mesmo uma coisa que me custou imenso, perceber que havia pessoas que tinham no pulso um relógio que custava tanto, quanto um carro.
Bonito.
E coisas deste género, ou
Não, mas só,
seja.
nesse sentido, só um pequeno parênteses, a pessoa mais rica do mundo é o Bernard Arnault, se não estou em erro, que é o dono das Louis Vuittons desta vida. Portanto, no luxo, nessas coisas há mesmo muito dinheiro envolvido. Só para reforçar o teu argumento.
Sim, é verdade. Mas pronto, isto já é mais de um ponto de vista filosófico, que
Sim.
obviamente eu acho que todos achamos que isto é obsceno, mas de um ponto de vista de eficiência também não é produtivo, não é propriamente, não beneficia propriamente o crescimento económico, e não é ótimo. E depois há o argumento, e só para citar mais um paper, o Piketty tem vários trabalhos sobre isto, e ele mostra num paper de 2011, mas depois há outros papers de outros autores mais recentes, de 2020, também existem alguns, em que ele mostra que a riqueza que é herdada é um dos maiores
Motores.
motores de acumulação de riqueza no topo, ou seja, a acumulação de desigualdades, porque quando falamos de desigualdades falamos de uma grande diferença do topo da distribuição para o fundo da distribuição. Pronto, isto para falar de facto como isto é importante como é uma coisa que alimenta muitas desigualdades e que, portanto, se queremos reduzir as desigualdades e se achamos que a sociedade tem que ser mais igualitária, se calhar, e mesmo a nível de desigualdade de oportunidades, e acho que o argumento aqui é mais ou menos lógico, também é importante. Outra questão é a dificuldade que tu falaste, que de facto é muito difícil taxar capital, por ser móvel. Tem esta questão de podermos target, ou seja, podemos taxar, por exemplo, o património com valor patrimonial, casas com valor patrimonial acima de X, ou então transações no mercado financeiro, como era a proposta de Elizabeth Warren nos Estados Unidos. Mas também temos uma noção que tudo. Os impostos serem difíceis de aplicar não deve ser uma desculpa para não serem aplicados, se forem
Sim, devem
eficientes
ser
para a
pensados
sociedade.
para para aplicar de uma maneira correta.
Exatamente. E, obviamente, que quando o imposto é introduzido, há sempre fuga há sempre forma de o contornar,
Sim,
e isso
exato.
é um dos grandes desafios. Eu não sei se já falamos aqui, mas é um dos exemplos mais maravilhosos disto de contornar impostos. É o imposto, acho que era em Itália,
Das piscinas.
sobre das piscinas,
Pois,
exatamente.
exatamente, sim, tem no Google
Em
Earth.
que exatamente, ou seja, as pessoas havia uma taxa, ou seja, um imposto sobre casas com piscina. Se tivesses piscina na casa, pagavas mais. Então, o que as pessoas começaram a fazer foi cobrir as piscinas, tapar as piscinas, de forma a que não seja possível, através do Google Maps, não é? A autoridade tributária detectar que casas é que tinham piscina e que casas é que não tinham piscina.
As
Portanto,
pessoas vão andar sempre
obviamente
a
que
fugir.
as pessoas vão andar sempre a fugir. E há imensas histórias maravilhosas sobre isto, por exemplo, há outro imposto que já não sei onde é que era o número de janelas. Por mais, se tivesses acima de X janelas,
Sim.
pagavas mais imposto. Então as pessoas começaram a fazer casas com menos janelas, obviamente. Portanto, as pessoas adaptam-se e contornam os impostos. Mas os impostos não servem só para o Estado arrecadar receita e aproveitar-se dos ganhos individuais. E indo nessa onda e falando daquilo que falaste sobre o liberalismo, e se nascemos, disseste uma frase que eu sempre te piada, disseste que nós nascemos com quase a ideia era que nascemos liberais, não é? Nascemos com um espírito liberal. Eu discordo plenamente dessa afirmação, deves calcular. E hoje ouvi uma entrevista muito interessante com algumas pessoas do PPD-PSD a falar do Sá Carneiro, era do Liberdade para Pensar do Expresso, em que eles falam que o PSD não é social-democrata, e foi a primeira vez que eu ouvi de facto uma reflexão sobre isso, vinda do próprio PSD. O PSD não é social-democrata porque a social-democracia é o caminho para o socialismo, e esse não é o caminho que o PSD quer fazer. O PSD quer um liberalismo avançado. Um liberalismo avançado é exatamente aquilo que tu descreves de um país que é liberal, em que o Estado é o menos intrusivo possível, mas é forte e está presente.
Isso é o melhor, eu acho que isso é muito propaganda política, melhor de dois mundos.
Pronto, mas é isto que é defendido. E eu percebo, ou seja, eu acho que isto é muitas vezes aquilo que tu tens na cabeça quando falas do teu amor à
Não é,
iniciativa
assim,
liberal e
mentira,
ao
Rodrigo,
livro
Rodrigo.
ao mesmo tempo. Ou quando as pessoas, e não só tu, muita gente tem esta visão. Mas lá está, eu acho que nós não, que o Estado, e nós não nascemos. Nós não nascemos, ou eu não acho que nós nascemos liberais, eu acho que nós tornamos-nos liberais nas sociedades ocidentais por educação, por cultura, e no liberalismo há muito o individualismo, não é? Ou seja, o indivíduo é a unidade básica que deve garantir todas os seus direitos e liberdades e garantias, e há muito pouco uma visão coletivista da sociedade. E portanto, mesmo nos modelos económicos, o agente representativo, ou mesmo que haja vários agentes, mas é o agente a maximizar a utilidade. E quando percebermos que não vivemos sozinhos, vivemos em sociedade, é que percebemos a função dos impostos. Que são uma forma não só de redistribuição de riqueza, mas também de podermos, de uma forma centralizada, ter uma vida comum em comunidade, em que vivemos com a maior coesão social possível. E já te roubei imenso tempo,
Não,
desculpa,
não, Mariana, tu a
mas
mim
é
não me
isso,
roubas
a
tempo nenhum,
minha
Mariana. É sempre um gosto ouvir-te.
coleção.
É sempre um gosto ouvir-te. Mas o que eu te queria dizer e queria dizer-te no final, também antes de ir para as recomendações, é que eu achei interessante também, eu próprio estava a pensar, eu acho que as questões filosóficas associadas a este imposto são muito interessantes, que é principalmente a questão de. Imagina, eu próprio estava a pensar, será que uma pessoa não terá que pagar à sociedade no final da sua vida tudo aquilo que a sociedade lhe deu, no sentido em que tu beneficiaste ao longo da vida. É verdade que já pagaste impostos sobre a tua vida, durante toda a tua vida, mas tu. É aquela história do. Quando se tu tens essa visão mais coletivista da sociedade, também é uma maneira de tu contribuir para a sociedade no momento em que tu morres. E depois eu ia dizer uma questão no final, que é: eu não seria nada contra, eu acho que isto seria a melhor maneira de vender este imposto, de vender de uma forma comercial, é diminuir os impostos sobre o trabalho. Eu acho que, honestamente, os impostos sobre o trabalho são extraordinariamente iguais, porque o trabalho é a única coisa que todos nós nascemos com. E tu ou estás a taxar o trabalho, impedes exatamente que haja mobilidade social através do trabalho. E esta seria claramente uma forma alternativa de baixar os impostos sobre o trabalho e avançar com mais impostos sobre o capital. Este é um imposto sobre o capital que pode ser executado. Portanto, eu seria muito a favor deste tipo de proposta. Esta seria a minha maneira de vender e de avançar com isto, e cá está, e de compensar perdas para descer nos impostos sobre o trabalho. Essa seria a minha primeira abordagem. Mas eu acho que tu irás discordar, podes dar só um toque aí quando falares da recomendação, o tempo é escasso. A minha recomendação também, e é uma recomendação, Mariana, que eu recomendo-te mesmo que ouças, honestamente, porque eu tenho quase certeza que tu vais adorar, porque, aliás, tu foste das pessoas que me inspirou e que me ensinou a perceber este tipo de raciocínio, que é um podcast do Freakonomics, que é do Freakonomics MD, e que é Why Are There Still So Few Female Surgeons? E é mesmo muito interessante porque fala sobre os estereótipos sobre as mulheres que existem, os estereótipos que não faz com que as mulheres consigam ser cirurgiãs, e eu acho que é todo o podcast é uma reflexão de porque é que as mulheres muitas vezes são interpretadas de certa maneira na sociedade e porque é que há tantos glass ceilings invisíveis. E depois, como todos esses glass ceilings, isto é, esses telhados de vidro, isto é, são telhados de vidro no sentido em que não são visíveis, criam, visíveis à primeira. Criam todo um conjunto de self-fulfilling cycles, foi o que estou a falar muito em inglês, mas ciclos que se alimentam a si mesmo e que então isso prejudica ainda mais as mulheres. Portanto, é mesmo muito interessante, recomendo vivamente. E então, mulheres que estejam em medicina, na área de medicina, acho que é fundamental mesmo para a sua formação.
Muito bem. Pá, eu estou aqui muito na dúvida na minha recomendação.
Então, estás mandado hoje?
Pá, vou mandar duas. Uma
Manda duas.
delas é puramente, completamente mainstream, que é que eu comecei a ver Succession.
Ah,
Estou
eu já
completo.
dei essa recomendação aqui.
E pronto, bem, então vou reforçar, que de facto eu comecei a ver.
Se começaste a ver, ok.
E é muito bom.
Ótima, não é?
Sim, é de facto, eu não percebo porque é que é ótima e não percebo porque. E li no outro dia um tweet que era algo do género: só mesmo uma série com pessoas brancas ricas consegue ter sucesso, com nenhuma das personagens principais a ser bonita ou boa pessoa. Ver? Era igual coisa assim desse género. A minha segunda recomendação é um bocado é um bocado mais filosófica. Esta semana foi extremamente interessante reparar que sucessivas vezes, tanto eu como mulheres à minha volta, sofriam de mansplaining, ou não de mansplaining diretamente, ou seja, homens a dizerem exatamente, a explicarem algo que eu já sabia, ou que elas já sabiam, ou eu dizer uma coisa, ou alguém, uma mulher à minha volta, dizer uma coisa. E segundos depois, um homem dizer exatamente a mesma coisa, e quando o homem dizia, a reação era completamente diferente. Portanto, façam esse exercício à vossa volta, um bocadinho perceberem como é que a dinâmica funciona relativamente ao com base no género, porque infelizmente é real, há um bias, há um enviesamento muito grande. E foi interessante esta semana ver, eu pessoalmente, 3 vezes numa semana aconteceu-me essa situação. Portanto, como devem calcular, não é agradável, mas é um bocado para podermos fazer uma reflexão sobre isso, em conjunto, porque de facto, se repararmos quantas vezes à nossa volta é que são homens a falar e mulheres a ser excluídas da conversa, ou simplesmente, e isso é passado como algo normalizado E temos de fazer todos um esforço ativo para reparar nisso e fazer alguma coisa sobre isso, porque, quer dizer, somos mais do que 50% da população e somos mais do que 50% da população com ensino superior. Enfim, estamos aqui e estamos para ser ouvidas, portanto, ouçam-nos.
Prontos, olha, Mariana, eu termino este podcast agradecendo-te porque pelo menos para mim foste uma pessoa essencial, como eu já disse várias vezes, a perceber essas dinâmicas. E portanto, até para a semana.
Até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.